Muito bom dia a todos, estamos em direto a partir de Dark, programa Viana em Movimento, programa da Rádio Alto Minho que semanalmente e de forma regular vai visitando algumas das freguesias do concelho de Viana do Castelo. Estamos, obviamente, na edição número 44 deste Viana em Movimento. Hoje, na freguesia de Dark, freguesia do concelho de Viana do Castelo, conta com 6 quilómetros e meio quadrados de área e 7.800 habitantes. De resto, a sua densidade populacional é de 1.180 habitantes por quilómetro quadrado. É também conhecida como a Vila das Cebolas e do Bacalhau, devido à existência de uma antiga seca de bacalhau existente na freguesia de Dark, que é a terra que dá origem também à louça de Viana. Em Dark também existe uma cultura desportiva muito forte, sendo a canoagem um dos desportos mais praticados, com grandes resultados a nível nacional, e também não esquecendo o futebol, que bravamente se joga nos campeonatos regionais. É hoje nosso anfitrião o Presidente da Junta de Freguesia de Dark, o Sr. Augusto Manuel Alves da Silva, a quem desde já dou os bons dias. Já vou cumprimentar o restante painel. Sr. Presidente, antes de mais, muito obrigado por nos acolher. Uma semana depois de termos estado a conversar no início de uma via estrutural importante para o Concelho de Viana do Castelo, a via que permite os novos acessos ao Porto Mar Viana do Castelo. A semana passada estávamos numa extremidade, esta semana estamos noutra extremidade, na saída, digamos assim, do Porto de Mar de Viana do Castelo. Estamos aqui próximos da Capela da Senhora das Areias. Falamos muito da importância desta via e hoje vamos falar também de outras coisas. Mas, voltando a esse tema, foi o que nos reuniu enquanto painel na semana passada. É um prazer estarmos cá e para Dark é uma via de veras estruturante para aquilo que se impõe em termos de envolvimento e, naturalmente, espera, digo eu, com alguma expectativa que ela fique concluída.
Sim, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à Rádio Alto Minho por realmente mais uma edição do Viana em Movimento e desta vez na freguesia de Dark. Aos ouvintes também da Rádio Alto Minho, saudar também aqui os colegas presidentes de junta que estão diretamente envolvidos então com este tema que é o novo acesso ao Porto de Mar. Fez muito bem uma referência ao que é, ao que é a área de Dark, já quanto ao número de habitantes, são os que estão divulgados, mas de lá para cá dizer que Dark tem forçosamente muito mais habitantes do que os 7.800 neste momento. Nós neste momento estamos praticamente sem habitação para alugar em Dark, portanto isto brevemente serão feitos novos censos e vamos chegar a essa conclusão. Quanto ao assunto que nos traz cá, e realmente esta nova via de acesso para Dark, sem dúvida que já há muito que era desejada, em especial pelo cruzar, a Dark está cortada duplamente, a freguesia está pela Nacional 13 e pela linha do Caminho de Ferro, e portanto o fluxo de trânsito, em especial o trânsito de pesados para o Porto de Mar, é diário. Hoje estamos num sábado e nos momentos, nos poucos minutos que já estamos aqui até ao sábado, presenciamos aqui o constante passar de trânsito pesado para o Porto de Mar. Portanto, realmente, uma vez que a obra está a ser construída, é com alguma ânsia que os darquenses desejam que ela seja concluída. Quanto à obra em si, sem dúvida, pronto, este novo traçado que foi encontrado no seu cómputo geral está bem traçado, lineado, teve em conta também questões ambientais de aproveitamento da antiga estrada em muito parte do seu troço. No nosso caso, Dark, dizemos que ela tem só duas questões, uma no início, outra no fim, negativas no nosso entender. No seu início é a questão do pórtico da A28, o último pórtico na zona industrial, que leva a que muito trânsito venha a confluir quando a obra estiver concluída, faça com muito trânsito que vai circular no sentido norte-sul e vice-versa, as pessoas aproveitem, porque depois é muito mais rápido aproveitar esta nova via, e portanto não só a questão da ponte Eiffel, que será sobrecarregada, a nosso entender, com mais trânsito, mas também a questão do pórtico para quem trabalha na A28, que tendo uma nova acesso de via, circulará muito mais por aqui. E depois uma questão, no local onde estamos agora aqui a fazer o programa, que onde vai confluir este novo acesso, e vai confluir aqui, fazer a sua interseção com esta magnífica avenida, esta bonita Avenida do Cabedelo, que no nosso entender dizíamos que, entendemos que deveria ter uma outra solução, que seria ou uma passagem inferior ou até em especial uma passagem superior sobre esta via, que era para realmente não termos agora que construir uma rotunda em plena Avenida do Cabedelo, e portanto dizer isso, que vai aqui criar algum constrangimento a nível de abate destas árvores e fazer com que da rotunda até ao Porto Mar o trânsito continue a passar aqui, precisamente no local que estamos. Portanto, dizer isso, mas no geral, sim, questões ambientais também, de proteção, questões de segurança ao longo da Nacional 13, e depois também o próprio Porto de Mar, forma de que realmente o movimento do Porto de Mar para além continue a ser mais, porque ele está cá instalado e a via permitirá também que cargas e descargas sejam feitas com mais rapidez e não haja necessidade também de depositar algum dos materiais no Porto de Mar, porque com o novo acesso a facilidade de carga e descarga será muito mais rápida.
Esta é, de facto, uma via estruturante para a freguesia e, naturalmente, terá o seu impacto, seja positivo, seja também, obviamente, algumas nuances que podem existir resultantes do traçado, que nunca será consensual, e é o motivo que nos traz aqui, precisamente também até dar com outra extremidade desta via que já tem um troço em funcionamento, ou pelo menos aberto ao trânsito, e que irá trazer também, seguramente, muitos benefícios ao Conselho de Viana do Castelo. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua hospitalidade, por estarmos cá hoje. Quero introduzir os restantes convidados também do painel. São eles, desde logo, o Presidente de Junta de Freguesia de São Romão de Neiva, o Sr. Manuel Rodrigues Salgueiro, que nos acolheu na semana passada muito bem, também na outra extremidade desta via. Também o Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Chafé, que é um dos visados enquanto freguesia pelo traçado, juntamente com o Sr. Presidente de Junta de Vila Nova de Anha, neste caso o Sr. José Filipe Correia da Silva, e também, como anteriormente referi, o Sr. Presidente de Junta de Chafé, o Sr. António Oliveira Lima. É ainda nosso convidado nesta emissão, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o arquiteto Luís Nobre. A todos quero pedir, antes de mais, desculpa pelas dificuldades de transmissão que tivemos na semana passada. Hoje, felizmente, está tudo regularizado e em conformidade. Se, porventura, se perdeu algo desta conversa, tenho certeza que hoje iremos poder recapitular. Dando desde já aqui a palavra também ao Sr. Vereador da Câmara Municipal, Sr. Arquiteto Luís Nobre, hoje temos um cenário diferente, e ainda sob o tema da via de acesso ao Porto de Mar, hoje temos um cenário diferente, mas temos, enfim, a outra ponta, a outra extremidade desta via aguardada há tantos e tantos anos.
Obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite, naturalmente, pedir desculpa pelo pequeno atraso. Felicitar mais uma vez a equipa da Rádio Alto Minho, cumprimentar o auditório, o painel, naturalmente de uma forma especial, o Sr. Presidente da ARC, por nos receber hoje aqui, na outra extremidade, como dizia. De facto, pronto, é uma infraestrutura que tem 40 anos de adiamento e finalmente encontrou-se, diria, todos os pressupostos necessários para a concretizar e, naturalmente, dentro de todas as vicissitudes, de opiniões, naturalmente, acho que não há dúvidas, foi unânime na, digamos que no sábado passado, e hoje naturalmente julgo que chegaremos ao fim e com a conclusão, claramente é uma intervenção, uma ação, uma obra que marcará para sempre o território litoral a sul, a nossa frente de Atlântica a sul, naturalmente vai viver e vai a partir de agora ter outras condições de mobilidade, de melhoria dos fatores ambientais, diria que é de facto um ganho e vamos naturalmente no fim deste, mais este programa, chegar à conclusão que os benefícios são maiores, digamos que os elementos menos, ou os pressupostos menos positivos.
Muito bem, dando já a palavra também ao Sr. Presidente de Junta de Freguesia de São Romão de Neiva, Sr. Manuel Rodrigues Salgueiro, da conversa que resultou da semana passada e depois de alguma ponderação, passou uma semana, ficou algo por dizer, ficou algo por, enfim, solicitar do ponto de vista da importância desta via que queira voltar a refrisar.
Antes de mais, bom dia a todos sou vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, ilustre colega presidente de Junta de Arc, amigo presidente de Junta de Castelo de Neiva e amigo presidente de Junta de Vila Nova de Anha. E cumprimentar também a Rádio Alto Minho e os seus ouvintes. Eu continuo a referir que é uma via estruturante. São Romão de Neiva, e eu falo por São Romão de Neiva, está a 5 minutos da Praia da Amorosa e está a 10 minutos de Viana do Castelo. Só aí merece todo o nosso apoio. Bem-haja a Câmara Municipal pelo seu empenho em conseguir que fosse construído este troço. É evidente que é uma via de acesso ao Porto do Mar e sem dúvida que irá pesar no desenvolvimento económico do nosso concelho e do nosso distrito. Também quero referir que esta via vem trazer um desenvolvimento económico muito grande. Vem dar qualidade de vida quer à freguesia de São Romão de Neiva, quer às outras freguesias que vão ter um sossego, vão ter paz, porque passar, fazer a travessia de Chafé, Vila Nova de Anha, Dark, para os automobilistas e para a população em geral, é um martírio. Toda a gente sabe disso. O colega presidente de Junta de Dark fala no Pórtico de Neiva. É evidente que todos nós pretendíamos que ele fosse retirado e que passasse para trás e para que... Mas não é, não é pelo Pórtico de Neiva. Nós não podemos ver isto por um todo, porque a via é mais importante do que o Pórtico de Neiva. E quando o Sr. Presidente de Junta fala também na rotunda, o desenvolvimento também traz alguns constrangimentos, é óbvio, mas bem haja, e continuo a dizer, bem haja o Sr. Presidente da Câmara e o seu Executivo, que muito lutaram para que esta via pudesse ser uma realidade. E acho que todos os vianenses estão de parabéns, porque certamente irão usufruir desta magnífica via, deste magnífico acesso, que será um bem para todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Junta. Dou a palavra também ao colega Presidente de Junta de Vila Nova de Anha, o Sr. José Filipe Correia da Silva. É um dos visados, digamos assim, deste traçado, passa exatamente pela freguesia, com benefícios que enumerou também na semana passada, e tenho a certeza que, refletindo, e falou também na questão ambiental, obviamente, refletindo de forma pausada, chegamos à conclusão que, mesmo do ponto de vista ambiental, é maior o benefício do que o prejuízo, apesar do impacto que tem sempre uma via como esta.
Antes de mais, bom dia também, cumprimentar também de uma forma especial a equipa da Rádio Alto Minho, os ouvintes, também o arquiteto Luís Nobre e os meus colegas também de Dark em primeiro lugar como anfitrião de hoje, Chafé e São Romão de Neiva. Obviamente dentro daquilo que nós frisamos a semana passada e que hoje também podemos debater um pouco mais esses aspectos, e como o colega de São Romão estava a dizer há pouco e bem, todas as obras têm os seus benefícios e alguns dos seus constrangimentos, que mais uma vez digo, julgo que nós ao longo dos últimos meses temos conseguido aqui um trabalho também mais de proximidade com alguns particulares, com algumas pessoas eventualmente mais visadas nesses mesmos constrangimentos, que também têm permitido resolver grande parte deles em benefício daquilo que é o bem comum e que eu acho que todos nós estamos conscientes e estamos de acordo, que é uma via bastante importante para aquilo que é o desenvolvimento e a alavancagem também do próprio concelho. Não só do ponto de vista daquilo que possam ser as sinergias entre todas estas freguesias no âmbito da sua ligação e do estreitamento, digamos assim, desta relação entre elas, mas também do ponto de vista daquilo que é a própria competitividade do concelho. Nós temos falado ao longo dos últimos anos em Viana como o cluster do mar, digamos assim, e como toda esta envolvência da cidade virada para o mar, quer no turismo, quer no desporto, quer também na própria economia e no apoio às empresas, e as freguesias acabam por absorver um pouco desse desenvolvimento. E Vila Nova de Anha não é exceção. Não é exceção, como dissemos na semana passada, naquilo que é uma procura diferenciada de habitação, neste momento, naquilo que é também o desenvolvimento, ou o que nós também queremos que seja o desenvolvimento do próprio comércio local, porque esta via também trará mais visitantes, trará mais pessoas a circular também naquilo que é a malha da freguesia, e nós também temos que criar aqui estratégias para que possamos, ao longo da via, apresentar aquilo que a freguesia tem para valorizar e também para oferecer a quem nos visita e a quem connosco cruza, não só do ponto de vista do turismo, mas também do ponto de vista económico e do ponto de vista daquilo que será a alimentação do desenvolvimento do Porto Comercial. Daí, obviamente, isso entroncando com aquilo que é a questão ambiental, temos que criar esta sinergia para que a via que por um lado vai desobstruir e vai também aliviar o trânsito na Nacional 13, possa também entrar aqui de uma forma harmonizada com aquilo que é o espaço. Em Vila Nova de Anha, o facto desta nova via cruzar a Nacional 13 e atravessar aquilo que é Ribeira de Anha e também toda aquela zona, obviamente que nos deixa aqui alguma expectativa para perceber como é que nós podemos valorizar aquela zona, e valorizar aquela zona trata-se essencialmente do ponto de vista ambiental, como falamos, daí que todos os projetos que nós também possamos desenvolver para uma melhor qualidade daquela região, obviamente que para nós terá um impacto fundamental no futuro. Por isso, neste momento, concordo com aquilo que já foi dito, que os aspectos positivos serão sempre nesta fase maiores do que os constrangimentos, principalmente do ponto de vista daquilo que é a competitividade que nós temos que garantir para este território.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Junta. Dando a palavra também ao Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Chafé, Sr. António Oliveira Lima. Falava há pouco aqui o Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Dar, que também mencionou de alguma forma o Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha, que tem havido uma maior procura pela habitação, e pergunto-lhe se esta via também pode ajudar nesse sentido, no que diz respeito à sua freguesia em concreto, à freguesia de Chafé, se sente essa procura, se os habitantes têm aumentado também, e se esta via estruturante pode ter impacto no que é o desenvolvimento da freguesia.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar ou saudar a Rádio Alto Minho por mais uma iniciativa agora na Freguesia de Arque, cumprimentar o arquiteto da Câmara Municipal, Luís Nobre, os meus colegas de junta de freguesia, de Arque, da Neiva e de Vila Nova de Anha. Eu estou a fazer assim com muita calma porque, para ver se não me engano, porque há pouco o meu colega aqui de Neiva disse que era de Castelo Neiva, e não é, é de Chafé. Esqueceu-se de referenciar isso. E por isso eu vou repor. Sim senhor, como dizia, é evidente que o novo acesso de mar ao Porto, o novo acesso ao Porto Mar é uma via estruturante e muito benéfica para todas estas freguesias que acaba de mencionar. Evidentemente que nós temos a parte da freguesia da Amorosa, da Amorosa, que é um lugar da freguesia de Chafé, que é muito beneficiada com isso, por duas razões. Primeiro, porque há uma maior procura de habitação, aliás, acho que está muito escassa na razão de para alugar, não há para alugar. E por outro lado, aquilo como é um dormitório praticamente da cidade, tornou-se um dormitório como Dark e Viana, não é? É muito mais fácil sair e também entrar. Porque às vezes nós dizemos assim, é uma via de escoamento, mas também é de acesso. Por isso é importante que, desde que se desenvolvam sinergias, desde que desenvolva o comércio local e essas coisas todas, para uma melhor qualidade de vida dos residentes. Dos residentes e aqueles que pretendem também, enfim, voltar a residir na Amorosa.
Pode inclusivamente potenciar, e já que falamos concretamente, obviamente estamos a falar concretamente da Amorosa, que é, vou-lhe chamar, se me permite, também um pouco uma certa estância balnear do Conselho de Viana do Castelo, Peço desculpa. Posso lhe perguntar se não vai também valorizar a Amorosa em si, não apenas enquanto estância balnear, mas efetivamente permitir um desenvolvimento maior ao longo de todo o ano e porque que esta zona da freguesia tenha, de facto, uma dinâmica maior ao longo do ano. Sabemos que no inverno, por exemplo, tem uma dinâmica completamente diferente daquela que é do verão.
Exatamente. É verdade. Nós, neste passado inverno, estávamos a tentar, ou fizemos, em colaboração com a Câmara Municipal, uns eventos para chamar pessoal para a Praia da Amorosa, mas também para divulgar um pouco daquilo que é a nossa região enquanto mar, enquanto praia, enquanto região por excelência de época balnear. E também depois, no inverno, como disse bem, no inverno aquilo acaba por morrer um pouco, e nós o que pretendemos é que se criem infraestruturas para fixar, além de fixar as pessoas, para as cativar, para que não seja só um dormitório e uma época balnear. Portanto, o ano tem 365 dias e, portanto, aquilo vive-se mais ou menos 2 meses, que é na época de... Pretendemos isso com uma colaboração, em colaboração com a Câmara Municipal, sempre em colaboração com a Câmara Municipal, e por isso eu desejo que este projeto de continuidade, porque as eleições estão daqui a 15 meses, portanto que haja um projeto de continuidade para que as coisas que estão pensadas e elaboradas se mantenham. Isto é, todos os projetos, todas as infraestruturas, todas, que não estamos a falar só da praia, do acesso de mar ao porto, do acesso ao Porto Mar. Estamos a falar de outras coisas que são, digamos, laterais a essa questão. Outra das coisas que também, e em relação, e agora estou a falar no interior da freguesia de Chafé, o trânsito vai ser muito menos. Não me imaginam agora, neste momento e nos anos anteriores, a correria que era quando, neste tempo, principalmente neste tempo da época balnear. Aliás, já vem sendo frequente, porque, como nós temos ali a zona industrial, há pessoas que vêm da Amorosa e vão para a zona industrial. Aqui, na hora de ponta, digamos assim, às 8, 7 da manhã, aquilo é um inferno. E temos sentido muitas queixas das pessoas, até porque é muito trânsito e as pessoas, ao sair daqueles caminhos, digamos assim, têm muita dificuldade. Isso é bom, é uma via que vai trazer desenvolvimento a todo o concelho e a todo o distrito. E eu até diria aos concelhos limítrofes, porque depois, se nós tivermos um bom acesso às pessoas com os seus produtos através do Porto de Mar de Viana do Castelo, não estamos a falar só de uma regiãozinha da nossa região, estamos a falar de uma região mais Esposende, Barcelos, Famalicão, Braga, porque eu trabalho numa empresa de reparação de automóveis e eu sinto isso, sinto que as pessoas, tendo bons acessos, procuram a qualidade.
Sr. Vereador, muito obrigado, Sr. Presidente Junta. Sr. Vereador, deixe-me, esteve aqui atentamente a ouvir todos os nossos convidados e também referenciou na sua intervenção inicial que, de facto, íamos chegar à conclusão que esta via estruturante era muito mais benéfica do que, enfim, os seus impactos, eventualmente negativos, que possam ter resultantes do traçado e de outras questões. Ouviu aqui atentamente os nossos restantes elementos do painel e seguramente percebeu as preocupações deles quando falam em questões eventualmente mais negativas. Mas, do facto e do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do desenvolvimento, e todos eles foram unânimes, é uma via estrutural e fundamental para aquilo que é o sucesso do concelho e a competitividade do próprio concelho, até do ponto de vista empresarial e comercial.
Sem dúvida. Eu, antes de mais, acho que nesta altura, ou nesta fase da obra, começa a ser importante também para o Executivo Municipal avaliar se, de facto, a decisão foi a melhor. E eu não tenho dúvidas, e ouvindo as intervenções, fiquei convicto, e parti convicto. No sábado e hoje também está nesse caminho, de facto, esta consolidação relativamente ao que foi a opção. De facto, quando eu dizia no início que o tempo também ajudou a tomar a melhor opção, foi porque compreendemos que, de facto, esta intervenção e este esforço que o município, e teve que tomar a liderança, senão ele não tinha acontecido mesmo decorrido estas décadas todas, teve que tomar, de facto, a liderança deste processo, que se não fosse uma ação que pudesse e potenciasse, por um lado, mitigasse questões que estavam já presentes no território, que as populações sentiam e que algumas delas foram aqui recalcadas já e no sábado também referenciadas. Por isso, toda essa certeza relativamente à opção, ao traçado, tinha que nos dar a garantia que ia preencher, de facto, um conjunto de pressupostos, nomeadamente do que eram os problemas, mas também do que era o posicionamento e a afirmação do território. Naturalmente, como eu dizia no sábado passado, nós temos que, hoje, mais que nunca, e até neste contexto pandémico que estamos a viver, e agora que também estamos, no fundo, a preparar a estratégia, todos, o mundo, a preparar a estratégia para a retoma, é fundamental nós percebermos que, de facto, os fatores de competitividade do território são fundamentais. E nós temos, e ao tê-los, temos que cuidar deles, temos que potenciar, temos que criar, de facto, elementos, introduzir elementos no território que gerem dinâmicas, que gerem atratividade, que fixem quem cá está. Nós ainda ontem à noite falávamos um pouco do que é a importância dos investimentos, das iniciativas empresariais que estão no território e ao fim de duas, três, quatro décadas continuarem a acreditar nesse território e estarem em processo de reinvestimento. Isto de facto é fantástico e é de facto a demonstração que estamos no caminho certo, que de facto esta via vem potenciar e vem trazer competitividade no que é os fatores de competitividade do território, nomeadamente o Porto Mar, a Oeste de Sique, quer na componente da reparação, quer na componente da construção naval, toda a atividade do Porto Mar, ou de facto os outros agentes que gravitam, e deram nota aqui de uma forma leve, mas de outros agentes que estão no território e que de facto necessitam ter estes sinais e que de facto ao vê-los acontecer, tomam decisões e são também agentes de promoção do território. De facto, os fatores de conectividade são importantes, mas também, no fundo, é a forma de promover o território. Não chega a promover o território de uma forma, ou melhor, com bons processos de comunicação, com bons planos de comunicação, temos que, de facto, afirmar o território, porque ele tem, naturalmente, com o imaterial, o que é a nossa cultura, o que é a nossa gastronomia, do que são, de facto, os valores naturais que temos, e todos nós reconhecemos que é o ambiente, o litoral, a serra, o centro histórico, todo o seu património, mas também potenciar as infraestruturas. E, neste caso, foi o que se está a fazer, é potenciar, de facto, uma infraestrutura que existe, que é o Porto Mar, à nossa escala, naturalmente, que tem, no primeiro momento, a obrigatoriedade de dar resposta às necessidades dos nossos agentes, tornando-os mais competitivos, encurtando e reduzindo custos de contexto. E o Filipe está e poderá ajudar-nos, que é uma área que ele trabalha. De facto, os custos de contexto hoje para as empresas serem competitivas são fundamentais e nós, ao estarmos nesta centralidade a 60 minutos dos dois aeroportos, quer do para o Porto de Carneiro, quer do Porto de Vigo ou até de Santiago. Estar também próximo, ou melhor, no interland de dois grandes portos de mar, podendo ter aqui uma, digamos, um papel de complementaridade, nós de facto temos tudo, a distâncias de 60 minutos a qualquer um destes equipamentos, temos tudo de facto para nos afirmar e também dos agentes, quer o setor empresarial, industrial, quer outros serviços, o próprio turismo, como também falávamos no sábado, ao ver que de facto o território está competitivo, cuida de facto das infraestruturas, potencia, cria novas oportunidades, não tenho dúvidas, quando forem estabelecer relações com outros agentes económicos, vão dizer, atenção, vocês até poderão estar focados do que deve ser o vosso centro de investimento, o vosso ponto de investimento, mas, essencialmente, olhem também para o território de Viana, do Castelo, porque, de facto, esse território é de facto, um território atrativo, os agentes que estão no terreno e os decisores que estão no terreno são parceiros, estão atentos e estão, de facto, a criar as condições para, no fundo, tornar este território mais competitivo nas suas várias vertentes. Eu não me queria estar a repetir para, de facto, tornar, digamos...
Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta e pedir desculpa por interromper. Olhando também para algumas dificuldades ou pontos mais negativos, eventualmente, que possam ser identificados, que alguns já foram aqui identificados por parte dos respectivos presidentes de junta que são abraçados por este traçado, está também o município, dentro daquilo que está ao alcance do município de Viana do Castelo, está também o município sensível para poder ajustar algo que vá de encontro às necessidades das freguesias em concreto?
Sim, naturalmente, o próprio António já deu nota do que for. Há aqui dois níveis, de facto, digamos, de pontos menos positivos. Há um que é, de facto, durante a execução da obra, naturalmente, e essa tem sido acompanhada, e aí também, mais uma vez, agradeço o papel dos presidentes de junta, porque tem tido, tem tido, de facto, na relação de proximidade, no que é conhecerem, de facto, digamos que os interlocutores que sentem alguma dificuldade momentânea a ajudarem a encontrar as soluções e a mitigar e a resolver problemas. De facto, esse nível de intervenção, eu acho que e é inevitável, durante uma fase de obra, a que surgem muitas situações, muitos imponderáveis, que é preciso dar resposta, porque até muitas vezes a própria, as condições climatéricas poderão influenciar mais ou menos, de facto, todo esse processo e nesse tempo. Por isso, acho que a esse nível tem, mesmo que é também medidas de mitigação, o que o António dava nota, foi também no sentido de introduzir e restabelecer as rotinas. Que é outro ponto, diria, com o outro âmbito, digamos, de situações menos positivas que pode acontecer numa intervenção, que é o reajustamento do território nas suas várias vertentes a uma nova realidade. De facto, há uma nova realidade. Vai ter uma nova dinâmica. Falava-se do Sr. Presidente, ainda me apercebi, o Sr. Presidente Arco dava nota dos movimentos que vão acontecer, do que acontece numa determinada via que vai ser aliviada, mas que vai ser transferido para outra. E tudo isto são, de facto, situações que são inevitáveis, ao colocarmos no território um equipamento, uma infraestrutura, mesmo uma via, naturalmente vai trazer novas realidades, vai necessitar que todos os agentes naturais e não naturais tenham que ter um processo de reajustamento, e esse processo vai ser natural, é bom restabelecer dentro do que é a nova realidade do território, porque de facto o homem transformou o território não é como há milénios atrás, de facto a vivência humana e a humanização desse território trouxe transformação, mas naturalmente a natureza, os agentes de facto da natureza conseguem de facto reajustar-se e o homem também vai conseguir se reajustar e nós naturalmente vamos reajustar e se houver questões, o Sr. Presidente já falava no DARC, falava no sábado e continua a falar na questão do pórtico. O município, o executivo tem sido liderante neste processo de contestar de facto este elemento, mas esta via pode servir até como mitigação do que é um pouco esse, porque nós temos aqui vários interesses no território, é isso que nós também temos que interpretar, e para nós temos de tomar as decisões e as opções, temos de facto de encontrar ponto de equilíbrio. Nós ouvimos de facto aqui um conjunto de fatores que poderão ser entendidos, eu não os considero todos negativos, mas que poderão ser entendidos pontos a terem atenção e a ser cuidados no futuro, acompanhados e cuidados e com intervenção se caso se verifique essa necessidade, mas também há todo um conjunto de agentes que não estão neste painel que de facto encontram também muitos elementos positivos e para eles isto de facto é a oportunidade que o território precisava para eles continuarem a exercer a sua atividade, a interagir com o território e a criar riqueza no território, naturalmente, no caso dos agentes económicos, como é óbvio.
Muito bem, completados que estão os nossos primeiros 35 minutos de conversa, recordando que estamos em direto da freguesia de Dark, que hoje nos acolhe aqui na margem esquerda do Rio Lima, próximos da Capela da Senhora das Areias, que este ano não pode ter festa. Já lá vamos, Sr. Presidente, falar sobre isso e com os restantes convidados também do painel, do impacto que esta pandemia está a ter também, respectivamente, nas vossas freguesias. Eu também queria, e porque estamos, como o Sr. Presidente junto da freguesia de Chafé há pouco disse, a 15 meses das eleições, estamos numa altura primordial para fazer algumas questões relacionadas com aquilo que é o projeto individual de cada um das vossas freguesias. Já vamos voltar aqui à conversa para saber um bocadinho mais sobre aquilo que vos falta completar também, e que obviamente esta obra que nos traz aqui, que nos reúne aqui, pode ser também um elo de ligação enquanto obras estruturantes naquilo que é o projeto de cada um dos nossos presidentes de junta para estas freguesias em particular. Vamos então cumprir com uma curtíssima pausa, já voltamos aqui a esta conversa, recordando que estamos em direto da Freguesia de Dark para mais um programa Viana em Movimento, a edição número 44, hoje em especial com as freguesias de Dark, Anha, Chafé e Neiva. E Dark, naturalmente. Como tu.
Strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying, still laying in your bed singing. Ooh, 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 ooh.
Get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, 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 oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here forever. Just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane. Baby, run your mouth. I still wouldn't trade being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. All my time.
Go on, make me lose my mind.
We got all that we need here tonight.
I
lock the door
and throw out the key. Can't fight this no
can't
more.
Fight this no more.
It's just you and me, and there's
nothing I'd rather do.
I'm stuck with you.
Estás aborrecido?
O dia não te corre bem?
Liga-te aqui.
Liga-te aqui.
Alto Minho FM. A melhor música do teu dia.
Paras e perguntas se eu tenho alguém. Sinto a chama. Tu nunca disseste, eu nunca pensei que houvesse chama. Olhas-me e eu digo-te que agora não sei. Mas eu sinto a chama. Paro e pergunto porquê que eu nunca tentei. Deixa-me dar o que eu quero dar. Eu sei que não vai acabar. Eu deixo que me leves onde queres ficar. Se tu quiseres que eu vá, chama.
Melhor música do teu dia na emissão especial da Alto Minho FM, programa Viana em Movimento, a responder em direto a partir da freguesia de Dark, que serve então de anfitriã para esta 44ª emissão, programa da Rádio Alto Minho, conta também com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo e da Blisk Creative. É um prazer estar aqui nesta freguesia. Estamos próximos do Porto de Mar, de Viana do Castelo, próximos da Capela da Senhora das Areias. Para contextualizar quem nos está a seguir através desta emissão, uma emissão que se repete com um painel de convidados idêntica à da semana passada, a propósito de uma via estruturante que está em curso neste momento, que são estes novos acessos ao Porto Mar de Viana do Castelo. Antes de retomarmos a conversa com os nossos convidados, quero agora saudar de forma especial o Presidente de Junta de Vila Nova de Anha, o Sr. José Filipe Correia da Silva, porque hoje é uma data especial para ele, nomeadamente porque está de aniversário. Ainda não tínhamos feito esta referência, mas julgo que é importante, até porque ele nos brindou neste intervalo que aqui tivemos para cumprir com os nossos serviços publicitários e também para trazer alguma música, nos brindou com alguma doçaria que veio mesmo a calhar, Sr. Presidente. Antes de mais, muitos parabéns. Parece-me que faz 18 anos hoje, não é?
Já são mais alguns, muito obrigado.
É o Presidente de Junta mais jovem deste painel, não sei se é o Presidente de Junta mais jovem do Conselho, mas julgo que sim. Portanto, antes de mais, muitos parabéns.
Muito obrigado.
E muito obrigado também por este banquete que veio mesmo a calhar para ajudar aqui. Foi uma espécie de brunch, não é?
Foi o nosso intervalo publicitário.
Exatamente,
também.
Foi o nosso intervalo publicitário. Já vamos voltar à conversa com o Sr. Presidente de Junta também. Vou dar a palavra ao Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Darque, porque é o nosso anfitrião hoje, e porque há pouco terminei a conversa antes deste intervalo, precisamente a localizar onde estamos. Estamos aqui próximo da Capela da Senhora das Areias, que é uma das festas da freguesia, que este ano não se pôde concretizar devido, obviamente, a esta pandemia, mas alargando o tema da pandemia à freguesia, não foi obviamente esta a única festa que não se pôde concretizar, houve muito mais coisas que seguramente foram condicionadas pela própria pandemia. O que é que o está a deixar mais triste em relação a esta situação e que medidas é que estão a tomar também para enfrentar, para esta retoma e para enfrentar esta situação na atualidade?
Sim, antes de mais também dar os parabéns ao colega José Filipe, Presidente da Junta de Anha, pelo seu aniversário. Realmente aqui junto à Senhora das Areias era uma festa que se iria realizar já no próximo fim de semana, no primeiro fim de semana de agosto, e portanto realmente devido à pandemia não se vai realizar, como muitas outras por todo o distrito. Para além disso, esta questão da pandemia, sem dúvida, como dizia, dar que estava a criar uma dinâmica, quer a Junta de Freguesia, quer mesmo em conjunto com algumas das associações, estávamos a criar uma dinâmica ao longo do ano, e logo no início, a meio do mês de março, tivemos que cancelar um dos festivais que também já vai sendo conhecido, que é o Festival da Lampreia, que realizámos e que inclusive a Rádio Alto Minho também já lá fez uma emissão em direto, penso que na última edição do ano passado.
Sim, com portanto, muito prazer.
Exatamente.
Já temos saudades.
E que foi das primeiras situações a ser cancelada, juntamente com uma exposição que a Junta também estava a organizar para ser inaugurada precisamente no fim de semana do Festival da Lampreia. E depois, pronto, ao longo destes meses, havia a Serração da Velha, havia a Queima do Judas, que também este ano estávamos a querer reeditar, uma situação que tinha sido interrompida já há muito tempo, e que este ano iria ser reeditada. E agora, claro, as festas, não só a Senhora das Areias, como as festas da Senhora da Saúde, São Sebastião e Senhora das Oliveiras, no mês de agosto, portanto, são tudo situações, isto paralelamente, como eu dizia, com alguma dinâmica de algumas associações. A Associação de Moradores da Cidade Nova também já tinha um arraial que já há alguns anos já ia realizando. A Associação de Reformados também, o seu plano de atividade está praticamente, desde as excursões até às atividades, aos santos populares, às marchas populares, que também estavam a ter alguma dinâmica. Portanto, agora, como diz, e bem, temos que olhar agora para a frente e tentar reativar com as questões, com as normas de segurança, mas não é fácil. Ainda agora, neste intervalo publicitário, estávamos aqui a falar os presidentes de junta, e claro que todos temos, desde a autarquia às juntas de freguesia, temos que olhar para estes vendedores ambulantes, temos que ter atenção, mas não é fácil. O vírus ainda está instalado e temos todos que ter, e sabemos que as pessoas, se facilitamos, pode gerar muitos ajuntamentos. Temos que olhar todos muito bem, estudar os processos e realmente, onde houver condições e que seja possível, possível respeitar as condições de segurança, realmente ir abrindo algumas atividades, mas estas questões das festas e celebrações, com pessoas e com arraiais, para já.
Algumas ideias que tenham no sentido desta retoma, de ajudar também os próprios, ou a freguesia em particular, mas também concretamente as entidades, as associações, a própria população, algum projeto, alguma ideia que estejam a implementar neste momento que possa ajudar, não digo a retomar a atividade normal, porque é impossível, mas a dinamizar um pouco mais nesta fase de retoma?
Sim, nós temos um espaço que é a nossa zona de atividades económicas, e eu dizia a semana passada, e volto a referir esta semana, que este acesso ao Porto de Mar também vem, de certa forma, valorizar aquele espaço, porque temos a saída na Estrada Nacional 133, que dá acesso direto também àquele espaço, e nós estamos aqui com a ideia de promover realmente aquele espaço e permitir que não seja, porque aquele espaço para já é conhecido basicamente pela realização da feira quinzenal, que reativamos, como eu dizia, é uma das situações que com as normas, com entradas controladas, com as pessoas entrarem devidamente com a máscara e com o gel desinfetante à entrada e à saída, espaço esse que pode dar aso a outras atividades. Temos também já tentar dar continuidade a um projeto que um privado tinha lá naquele espaço das feiras dos usados e que queremos dar continuidade, permite pessoas que... qualquer pessoa, qualquer particular que pretenda usufruir do espaço, porque nestes espaços ao ar livre, onde podemos controlar as entradas e as saídas, e desta forma realmente elaborar, e estamos a pensar realmente em elaborar outras atividades, mais para a zona do outono, realizar lá atividades que permitam às associações que pretendam também se fazerem representar e poder assim, de forma controlada, fazer face a todas estas dificuldades que foram geradas ao longo destes últimos meses.
Do ponto de vista da dinâmica da própria Junta de Freguesia e dos projetos que tinha em mente para concretizar, obviamente este ano, e que foram afetados pela pandemia, mas também no âmbito de toda esta legislatura, de que forma é que esta pandemia condicionou este mandato, ou tem condicionado, e o que é que ainda está por fazer, que gostava de fazer até ao final deste mandato?
Não, condicionou basicamente, como eu dizia, nesta dinâmica que estava a ser progressiva de várias atividades recreativas e culturais. Nós tínhamos em mente outras ideias para também relançar e reativar o parque municipal do Monte Galeão, aquela zona do Monte Galeão, com o reativar dos trilhos pedestres, com a edição de uma atividade desportiva para aquela zona, se calhar de um sunset que também um grupo de jovens o ano passado realizou também na zona do Cais, mas deslocalizá-lo para a zona do Galeão, uma zona também muito, muito conhecida, ou não tanto conhecida, mas queremos dar a conhecer e explorar, porque está por explorar, e portanto o que fica basicamente são estas iniciativas de promoção de Dark, de que realmente dar a conhecer Dark pelas melhores razões, não só pela praia do Cabedelo, pelo aquilo que também fomos dizendo no início, e voltando um bocado a esta questão do acesso, a praia do Cabedelo, pelos desportos náuticos, pela praia em si, já começa a ser bastante conhecida, mas dar que depois, como também dizia no início, quer pela gastronomia, quer por outras atividades, quer pelo seu comércio, a zona comercial que também já está bastante desenvolvida, portanto, falta realmente essas campanhas de promoção e de dar a conhecer a Dark, para que realmente Dark possa progredir cada vez mais e melhor.
Estamos a 15 meses das eleições, suponho que se vá recandidatar a uma nova fase, aí novamente à freguesia. Que outros projetos é que a esta distância podemos dizer que tem para a freguesia e que ainda não conseguiu concretizar, mas que quer mesmo realizar?
Sim, há um projeto que sem dúvida vinha já há alguns anos e que era importantíssimo para a freguesia e que agora definitivamente vai arrancar, que é o alargamento do cemitério de Dark. Era uma questão que era primordial para todos, quer para a Junta, quer para a Câmara Municipal, portanto está em fase. A outra, que é também já com alguns anos, principalmente desde 2014, desde que a feira saiu da zona da Quinta da Bolsa, e que também agora, estes dias, vai definitivamente também ter o seu início e que vai requalificar toda aquela zona. E depois era, como também já aqui alguns presidentes iam dizendo, isto, que estas obras, em paralelo com este novo acesso, vai-nos criar aqui também uma nova dinâmica de mais até de recuperação de vias. Esta que estamos é uma delas, eu já disse isto a semana passada, e é uma obra também que é urgentíssima. Nós, não só porque no inverno há um acumular de muitas águas, o escoamento de águas nesta Avenida do Cabedelo é muito difícil, e temos que os moradores, principalmente, mas não só os visitantes, porque, como eu dizia, esta zona do Cabedelo não é tanto como a Amorosa só na época balnear, é o ano inteiro, porque estes desportos náuticos de mar são praticados o ano inteiro. E depois a questão dos moradores, é óbvio que com um novo acesso vamos ter uma alternativa, mas temos que resolver questões de segurança com as reconstruções e as acessibilidades, e as acessibilidades internas também da freguesia. Nós temos, como dizíamos, esta dinâmica e a procura que está a ter a freguesia em termos de habitação, de privados que, com reconstruções, mesmo na zona histórica, com muitas reconstruções de habitações que estavam degradadas e que agora esses privados estão disponíveis até para ceder ao domínio público alguns metros quadrados do seu terreno para se melhorar as acessibilidades e as vias e o que fica para o domínio público. E, portanto, é urgente também olharmos no curto prazo para essas requalificações como uma oportunidade a não perder para que realmente as pessoas se sintam melhor em Dark. Paralelamente com isso, é a nossa Frente Ribeirinha, que também ao longo dos anos nós temos constantemente os moradores, os darquenses e não só, dizem que temos ali uma pérola, mas que está por explorar, está a nossa Frente Ribeirinha, temos que dar continuidade, se calhar numa primeira fase, a esta nossa ecovia litoral, de estendê-la também pela nossa Frente Ribeirinha, e portanto, no médio prazo, é sem dúvida a via estruturante que também temos traçada no plano pormenor e que, se sendo possível concretizá-la, se não na totalidade, mas por fases, irá sem dúvida também fazer com que realmente Dark dê o pulo final do progresso e da reabilitação, principalmente da zona histórica.
Muito obrigado. Estendo esta pergunta também ao Sr. Presidente Junta da Freguesia de São Romão de Neiva, no mesmo sentido, atendendo ao momento atual em que vivemos, da própria pandemia e, de facto, o impacto que ela está a ter naquilo que é a dinâmica da freguesia e do setor empresarial, até porque São Romão de Neiva é também conhecido, obviamente, pelo seu parque empresarial e, obviamente, sabemos o quanto as empresas também estão a ser afetadas por esta pandemia. Começando por aí, o que é que a Junta de Freguesia, em que é que a Junta de Freguesia consegue ajudar, digamos assim, neste momento, sendo que grande parte da atividade cultural e recreativa também, obviamente, foi afetada. Isto não vamos repetir, mas tudo aquilo que são as festas, as romarias, estão obviamente canceladas. Mas do ponto de vista daquilo que é a intervenção, o papel da própria Junta de Freguesia, junto dos seus principais ativos, das suas empresas, o que é que tem sido feito, de que forma é que esperam poder ajudar, o que é que me pode dizer acerca disto?
Antes de mais, antes de responder à sua pergunta, quero felicitar o colega Presidente de Junta de Vila Nova de Anha e felicitá-lo no seu aniversário, que tenha muito sucesso, é o meu desejo. E para responder à sua questão, a Junta de Freguesia tem trabalhado arduamente, quer com a restauração, quer com o comércio local, quer com as empresas na área envolvente à freguesia, que é na zona industrial de Neiva. Estamos a fazer tudo para minimizar todos os problemas que possam daí advir referentes à pandemia. A Junta de Freguesia teve que cancelar uma série de eventos que faz ao longo do ano. Tive que cancelar o Passeio dos Idosos, que é uma marca já da Junta de Freguesia e das instituições locais. Tive que cancelar a Festa na Feira, que ia para o segundo ano, que o ano passado foi um sucesso. E estamos a acarinhar as instituições da nossa freguesia. Uma palavra de apreço para a Comissão de Festas de Santa Ana, que neste momento está-se a debater com um problema enorme do facto de não poder realizar a festa, que era este fim de semana. A Santa Ana, o dia da Santa Ana é no dia 26 de julho. Dar-lhes força para que continuem. Amanhã haverá portanto, a parte religiosa, essa será cumprida, com o devido distanciamento e com responsabilidade. E a Junta de Freguesia tudo faz para que as pessoas tenham qualidade de vida, que haja às vezes não é só dar um subsídio, é preciso estar presente, é preciso ajudar as pessoas. E há muitas formas de ajudar as pessoas sem lhes dar subsídios. Eu sei que os subsídios são muito importantes e nós, sempre que podemos, nós atribuímos subsídios de uma forma receptiva a todas as instituições. Não discriminamos ninguém. Desde que nós chegamos à Junta de Freguesia, tem sido esse o nosso papel. Mas eu gostaria de referir não só o que de mal trouxe a pandemia, mas referir o que de bom está a ser feito na nossa freguesia. Nós temos vários projetos e vários empreendimentos em curso, com a ajuda da Câmara Municipal de Viana do Castelo. E temos um de 2 milhões e meio de euros, que é o banco de prova, que vai certificar armas e que vai colaborar com a Browning Viana, que é uma fábrica de armas instalada na freguesia, e com os armeiros de todo o país, que é um banco de prova que é para instalar, é da PSP, onde vão ter cerca de 12 a 17 PSPs alocados nesse dito equipamento. São transferências que vão ser feitas de Lisboa, vão ser descentralizadas e que vão vir para Viana do Castelo, nomeadamente para a freguesia de São Romão de Neiva, que serão uma mais-valia para todos nós. Uma arma, por exemplo, teria que ir a Lisboa para haver uma retificação, uma numeração, a partir de que seja aberto o banco de prova, será feita em Viana do Castelo, nomeadamente na freguesia São Romão de Neiva. Ontem foi um dia magnífico de felicidade para a freguesia de São Romão de Neiva. Nós ontem lançamos, o Sr. Presidente da Câmara presidiu ao lançamento da primeira pedra do Centro de Convívio. Esse Centro de Convívio vem de encontro à ansiedade da população da freguesia. Vai alocar os escoteiros, vai alocar as guias, e teremos um polivente com cozinha devidamente equipado para um centro de dia. Nós temos que olhar pelos nossos séniores. Eu espero que o que nós estamos a fazer, que ele possa usufruir mais tarde desse magnífico equipamento. São estes projetos que nos vêm valorizar, dá-nos um orgulho enorme à freguesia de São Romão de Neiva, e estes projetos só são possíveis com a colaboração da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Eu ontem referia que se ao Sr. Presidente da Câmara, e quem o saúdo, que se não fosse o Sr. Presidente da Câmara, o seu Executivo, o Sr. Vereador Luís Nobre, que foi um grande obreiro no impulso que deu a este projeto do Centro de Convívio. Muito obrigado, Sr. Vereador, e muito obrigado ao Executivo da Câmara e ao Sr. Presidente da Câmara por tudo que tem feito pela freguesia de São Romão de Neiva. Eu só me posso orgulhar do Executivo Municipal que tenho.
Mas que outros projetos ainda têm para concretizar? Estava a falar de um investimento, neste caso, do Banco de Armas, que noticiamos também recentemente, e que é obviamente primordial para a freguesia. Que outros projetos têm ainda para concretizar nos próximos tempos, ou até ao final do mandato, ou, caso não seja possível, e porque esta pandemia também, obviamente, não ajudou, para uma eventual recandidatura?
Se me permite, eu serei candidato às próximas eleições, ao próximo mandato. E eu devo lhe dizer que a Junta de Freguesia e a equipa que está comigo temos projetos para o futuro. Saneamento, pavimentações de ruas que ainda estão por pavimentar, água. Dotar a freguesia de infraestruturas que vá de encontro aos anseios da população e neste caso, dar-lhes mais qualidade de vida.
Mas há sim algum projeto em concreto que gostava mesmo de realizar?
O projeto em concreto que gostava de realizar foi lançado ontem a primeira pedra, o lançamento da primeira pedra, que é o Centro de Convívio, que
era uma ancia antiga.
Exatamente.
Muito bem. Passando a palavra ao Sr. Presidente de Junta de Vila Nova de Anha, que está aqui ao seu lado, mais uma vez parabéns, José Filipe Silva. A pergunta é a mesma. A pandemia veio atrapalhar aquilo que é a dinâmica da freguesia e seguramente dos projetos também que a própria Junta da Freguesia tinha para implementar. mas conhecendo a dinâmica e a irreverência do seu presidente, é só mesmo um atraso naquilo que é o objetivo, não é?
Bom, antes de mais também obrigado pelas palavras que me dirigiram nesta feliz coincidência de estarmos hoje aqui reunidos. Não só nesta feliz coincidência, eu se calhar também começava precisamente por aí, mas também pelo facto de este fim de semana seriam realizadas e são realizadas as festas em honra de Santiago, Santo António e São José, em Vila Nova de Enha, e hoje e amanhã nós viveríamos precisamente os dias maiores, os dias de festa em si. Festa que obviamente também neste contexto foi reprogramada, digamos assim, numa parceria da obviamente da Confraria Santiago, da Junta de Freguesia, da própria paróquia, e que eu também desde já convidava todos os ouvintes a acompanharem de forma online aquilo que são alguns momentos que nós preparámos para hoje e amanhã, já esta tarde, e também com alguma divulgação daquilo que tem sido ao longo dos últimos anos, já há décadas, o cortejo histórico e alegórico, que este ano divulgaremos também um pequeno vídeo nas redes sociais da Junta de Freguesia, aquilo que são as transmissões online também das Eucaristias, e amanhã, obviamente, com um vídeo também sobre aquilo que seria a procissão ao longo da tarde. E, obviamente, também convidar todos a assistir hoje pelas 21h30 a um concerto do nosso Augusto Canário, que também se associou às festas da nossa vila e que também transmitirá um concerto online também promovido pela Junta de Freguesia. Obviamente que em termos daquilo que tem sido a vivência da pandemia, digamos assim, e aquilo que nos trouxe de novo e de diferente, eu diria que nos obrigou a uma adaptação forçada, ou uma adaptação daquilo que tinha que vinha a ser e que nós queremos que continue uma irreferência também aqui, não do Presidente de Junta, mas das próprias associações, e que nos enche de orgulho, e que nós, enquanto Junta de Freguesia, só temos que acompanhar. Estávamos genuinamente e estamos genuinamente satisfeitos por aquilo que estava a ser criado, digamos assim, na freguesia ao redor, quer do desporto, com a Associação Desportiva, quer também em termos das duas bandas filarmónicas que nós temos na nossa vila, a Filarmónica de Vila Nova de Enha e a Associação Musical Vila Nova de Enha, aquilo que também é o grupo folclórico, emanado da Casa do Povo, e que também estava a retomar ou a rejuvenescer, digamos assim, uma atividade constante, e depois obviamente tudo aquilo que seja o agrupamento de escuteiros, a Associação também de Caçadores de Vila Nova de Enha, e há pouco falámos na questão ambiental e na questão daquilo da preservação também ambiental da nossa freguesia, que eles têm um papel obviamente fundamental, e aquilo que vinha a ser a dinâmica também das associações de pais, quer da escola primária e do jardim de infância, mas também da escola básica do Monte Aola. E eu diria que desde a primeira hora que nós temos como e tivemos como base este apoio constante entre as várias associações, com a Junta de Freguesia, com toda a dinâmica também bastante importante no apoio social do Centro Social Paroquial Vila Nova de Enha, e que nos levou ao longo dos últimos meses a perceber aqui diferentes formas de realizar algumas das situações. Obviamente que nós tivemos aqui eventos que foram cancelados, que foram suspensos alguns, quer da Junta de Freguesia, quer das próprias associações, em termos da Reais, Santos Populares, em termos da atividade também desportiva, obviamente as bandas filarmónicas aqui com prejuízos avultados pelo facto de não termos festas efetivamente nas ruas, com arruadas, com concertos, com procissões e cortejos, mas diria que mais importante do que isso foi nós percebermos que as pessoas em Vila Nova de Enha unem-se e conseguem estar juntas em prol daquilo que são objetivos comuns, e aqui o grande objetivo comum é ultrapassarmos isto de uma forma com sucesso, digamos assim. E eu julgo que esse objetivo será atingido, porque isso também nos trouxe novas armas e novas ferramentas. Dentro daquilo que são os objetivos da Junta de Freguesia, obviamente que nós temos consciência e estamos conscientes que teremos aqui alguns desafios pela frente no apoio precisamente ao associativismo, neste retomar gradual de algumas atividades, não apenas naquilo que são investimentos já realizados, quer na reativação do próprio complexo esportivo, quer na construção que também tivemos com o apoio da Câmara Municipal do complexo de recreio e lazer, que também dotou a área envolvente ao jardim de infância, à escola primária e ao próprio complexo esportivo de um parque infantil perfeitamente adaptado às necessidades da freguesia, mas obviamente nós sabemos que temos aqui alguns projetos ainda para sanar e também para desenvolver, quer naquilo que seja a reabilitação da própria Escola dos Centenários, como novo foco de instalação também de serviços, de apoio ao associativismo e toda essa dinâmica, e obviamente naquilo que é, para nós, um ponto fundamental que tem a ver com a requalificação também do próprio centro cívico e toda aquela envolvente junto à área central da freguesia, que também carece desse desenvolvimento. No entanto, permita-me também frisar aquilo que para nós tem sido uma prioridade ao longo deste mandato, mais do que obra física, e eu sei que muitas vezes isso pode não ser interpretado da melhor forma, mas essa irreverência que estava a falar há pouco também me leva a dizer isto, mais do que obra física, eu penso que nós em Vila Nova de Anha tínhamos um problema de confiança. E esse problema de confiança revestia-se de uma falta de articulação e de uma falta de relação com a própria Câmara Municipal, que eu penso que nós temos conseguido desenvolver da melhor forma e que esperamos continue a trazer resultados bastante positivos por essa dinâmica e também por essa relação de confiança, mas também por uma reestruturação financeira e de uma recuperação financeira da própria junta de freguesia. Todos nós sabemos, isso é como nós estarmos em nossas casas, uma casa que esteja descompensada financeiramente é uma casa que não traz estabilidade e também não traz programação e estratégia para aquilo que é o futuro das nossas casas, neste caso da nossa freguesia, como casa comum de todos nós. E daí que uma das grandes prioridades do nosso mandato, digamos assim, é essa reestruturação financeira, essa aquisição de nova confiança, não só com os nossos interlocutores, a nível municipal, a nível local, mas também fundamentalmente com aquilo que são os nossos parceiros, e os nossos parceiros ao nível da aquisição de serviços, das obras públicas também, e de todas as intervenções que nós temos previstas. E depois eu diria que temos a cereja no topo do bolo que há um ano atrás ou há um ano e meio atrás provavelmente não seria um sonho ainda, e que rapidamente também aqui com um peso bastante importante daquilo que foi a influência municipal e do seu Presidente da Câmara e do seu Executivo, que é a requalificação da Escola Básica de Montoala. Estamos a falar de um investimento praticamente de 2 milhões interior, a partir daí temos também, e está em desenvolvimento, aquilo que são os projetos também de arranjo exterior, mas estamos a falar que, provavelmente à semelhança daquilo que é esta via estruturante dos acessos ao Porto Comercial, estamos a falar de uma outra obra estruturante ao nível do ensino, ao nível da educação, mas também por aquilo que é a alavancagem de várias freguesias, e aí não estamos a falar só de Vila Nova de Anha, estamos a falar de cerca de 8, penso eu, 8, 9 freguesias à nossa volta, que também têm os seus alunos em termos de segundo, terceiro, ciclo e secundário na Escola de Montoala. E, portanto, isso para nós é motivo de satisfação e é motivo também desta alavancagem de desenvolvimento que pretendemos para a freguesia.
Isso significa que, não se completando todos os anseios ainda neste mandato, vai-se recandidatar também daqui a 15 meses.
Isso significa que eu estarei disponível, obviamente, para seguir esse projeto e para também me colocar à avaliação daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido, obviamente caso a insígnia pela qual eu também me candidatei do Partido Socialista também entenda que eu sou a pessoa mais indicada para seguir com esse projeto, obviamente.
Muito
aí, respeitando as bases daquilo que são as escolhas democráticas.
Dando agora a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Chafé, Sr. António Oliveira Lima, o contexto é este que nos traz para esta segunda parte de conversa aqui, que é o impacto da pandemia na freguesia e aquilo que a Junta de Freguesia também, dentro das suas possibilidades, pode ajudar os seus habitantes e os seus comerciantes, em concreto, a ultrapassar neste momento, sendo que isto entronca, obviamente, também naquilo que é a própria política de gestão da própria junta de freguesia, porque foi um obstáculo que ninguém estava à espera, naturalmente, que lhe causou congestionamentos, mas para os quais temos que tentar dar uma resposta, não é?
Em primeiro lugar, antes de responder à sua pergunta, eu queria desejar aqui ao Filipe, parabenizá-lo, porque é, além de ser uma boa pessoa, é um bom vizinho, e portanto, que continues assim. Muitos parabéns. Agora, respondendo à sua pergunta, nós, como já tinha dito anteriormente, tínhamos um programa em colaboração com a Câmara Municipal, que era Amorosa em Movimento. Isso foi suspenso no meados de março. Nós tínhamos feito espetáculos com Augusto Canário, com outras atividades, que com um comboio
turístico,
enfim, diversas atividades que fomos obrigados a suspender devido à pandemia que entretanto surgiu. No entanto, temos também, para atenuar o nosso a dificuldade que as pessoas estão a ter, e em colaboração com particulares, com quem se queira associar, digamos assim, e com as associações, e em parceria com a Rezo Lima, estamos a recolher papel e a colocá-lo na Rezo Lima, e com esse dinheiro transformá-lo em cabazes para socorrer aquelas pessoas com mais dificuldade. E eu digo com mais dificuldade porque nós, como já disse anteriormente, temos muitas pessoas a viver na Amorosa e na Freguesia, que são de origem brasileira, e que, portanto, têm um pouco mais de dificuldade que aquelas pessoas, e, portanto, nós estamos a ficar alerta, e, portanto, estamos a desenvolver este projeto para as pessoas ficarem, não terem tantas dificuldades. É evidente que outra das coisas que nós sentimos, e que a população em geral sente, é a falta das festas. Porque quer queiramos, quer não, é um grande, digamos assim, um ponto de referência da freguesia, e onde essas pessoas se sociabilizam e se juntam. Juntam-se porque estiveram afastadas durante um ano inteiro, e portanto isso é um entrave muito grande, e as pessoas ficam tristes. Tristes, eu não diria só na freguesia, mas também na nossa cidade. As festas da agonia não se vão realizar, e portanto isso é um grande entrave para as pessoas se sociabilizarem. Outra das coisas que também me regozijo, e com isto também a nossa casa de São Sebastião, que alberga as pessoas idosas, e que portanto não tivemos nenhum caso, felizmente, e estamos sempre em colaboração com eles, porque desenvolvemos uma articulação fizemos com que as pessoas não tivessem aquele contacto, e portanto fomos felizes nisso, embora também tivéssemos na retaguarda pessoas que, e nós também, que se fosse necessário, nós estávamos ali presentes para atenuar as coisas. Outra das situações que agora, neste momento, as pessoas sabem que isto a nível económico há muita solicitação para pôr, porque não há festas, porque não há isto, porque não há aquilo, e portanto as pessoas acodem à junta de freguesia para ver se lhe arranjam assim umas coisas, e nós temos sido tempo cuidado de perguntar à Câmara Municipal se pode, se não pode, se é legal, se não é. E portanto, eu custa-me, embora compreenda que isto da pandemia é um assunto sério, tenho pena dessas pessoas, porque não têm outro meio de subsistência e tenho que ter paciência. Eu tenho quase a certeza que, tanto a nível camarário como a nível governamental, essas pessoas vão ser ajudadas, mas neste momento eles não têm esse apoio. E, portanto, têm dificuldades. Em relação ao desenvolvimento da freguesia, como todos sabemos, a Amorosa foi, o lugar da Amorosa e o empreendimento que lá existe, foi construído há sensivelmente 35 anos. Foi praticamente na altura que se foi criada a freguesia de Chafé. Ora, nós queríamos, e em consonância com a Câmara, estamos a tentar a dinamizar um programa que, embora não seja na totalidade, estamos a fazer por fases, faseado, porque isto de dinheiro é sempre difícil. E por isso nós estamos com a Câmara Municipal, vamos lançando projetos locais, digamos assim, de praças e passeios e essas coisas, e estamos convictos que a partir de agora do mês de setembro estamos a programar tudo para alavancarmos essa situação. No entanto, é necessário também não esquecer tudo o resto, toda a envolvência. Eu bem sei que, por exemplo, a Programa Polis fez lá um investimento muito grande, cerca de 2 milhões e meio. Inclusive a Polis Litoral também fez o enrocamento e todas aquelas coisas na Amorosa, que estão a dar agora os seus frutos, porque com o avanço das águas e a costa está a desaparecer, aliás vemos a erosão que aquilo continua e depois continua para o redanho, vemos isso a olhos vistos. Mas também temos os nossos projetos que não estão totalmente satisfeitos e, portanto, queríamos ver isso. Aliás, já são conversas com o seu vereador e com o seu presidente da Câmara, que gostaríamos de ver também resolvidos, ou melhor, melhorados, porque nós prezamos que a nossa freguesia não é uma freguesia nova, é a mais nova do concelho, mas que tem tido uma evolução ao longo destes anos muito boa. E, portanto, teremos que continuar nesta dinâmica, continuar neste pressuposto, e vamos ver se o nosso projeto irá avante.
Esse é um projeto que seguramente também vai pedir mais 4 anos de mandato.
Eu não quero copiar ninguém, mas atendendo aqui ao que disse o meu amigo e presidente da Junta de Vila Nova de Anha, Filipe, se assim o entenderem, teremos que conversar, teremos que dialogar, teremos que ver os prós e os contras, e se somos válidos para esse projeto. Isso sabe que não há nada que se faça isoladamente, tem que ser tudo em consonância, como eu diria há pouco. O arquiteto Luís Nobre, aqui presente, vai continuar um projeto, ou irá continuar um projeto, da Câmara Municipal. Agora, é totalmente novo. Ele, se disser, e aliás, como presidente da concelhia, do PS, disser: não, eu não quero este indivíduo, não quero. Teremos que avaliar as coisas mediante o que ele disser. É só.
Muito bem. Sr. Vereador, não lhe vou perguntar assim se o seu projeto é para mais 4 anos, mas como diria, ou como acabou de dizer o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Chafé, não há nada que se faça isoladamente. E estivemos aqui a ouvir 4 presidentes de Junta de Freguesia que elencaram aqui um conjunto de projetos e de obras, eventualmente, que gostariam de concretizar, outras que já estão em fase de concretização, manifestaram aqui os seus anseios. A Câmara Municipal é, obviamente, um elo, o pilar para que tudo isto possa acontecer, e está seguramente disponível para colaborar naquilo que são os anseios das freguesias que aqui ouvimos e destes presidentes de junta, em concreto, que aqui elencaram algumas ideias bem claras que ainda querem implementar, seja até ao final deste mandato, seja no futuro próximo.
Muito bem, claro que sim, naturalmente não podia ser de outra forma. De qualquer das formas, queria também felicitar o Filipe pelo mais um aniversário, não desejar sucesso, por facto ele tem feito um percurso de sucesso nos seus vários planos, quer familiar, quer profissional, quer autárquico também. É com muito orgulho o nosso autarca, presidente mais jovem, não diria do concelho, mas também já de muitas longas décadas, certamente não tivemos, teremos que recuar e aprofundar muito para encontrar, de facto, alguém que tenha sido eleito numa freguesia com alguma dimensão já, com uma escala, com uma heterogeneidade muito, muito interessante, uma riqueza associativa muito, muito grande, muito exigente, e de facto o Filipe conseguiu estabelecer e criar laços de confiança e restabelecer, de facto, um processo de conversação, de acompanhamento, de interação, de mobilização para um projeto comum, para um interesse comum, e de facto acho que vai continuar a trilhar se mantiver este rumo que tem tido, nomeadamente desde que eu conheço, talvez segui mais de perto os últimos, ele não percebia, mas eu já andava a segui-lo talvez nestes últimos 6 anos, e não tenho dúvidas que o Filipe vai dar continuidade, de facto, ao que tem sido a sua postura, à sua forma de estar, e merece que seja restabelecida essa confiança. Nós, de facto, vemos, não é por acaso que o pluro das freguesias evoluiu até para a designação coesão territorial. De facto, a coesão do território é fundamental nos seus vários domínios, mas no território em si, de facto, criar condições que levem a cada residente local a sentir que vale a pena viver na sua comunidade é fundamental. E não é por acaso que nós demos autonomia, temos dado autonomia financeira para que cada presidente de junta possa concretizar as suas iniciativas. E a título de exemplo, nos últimos 8 anos, nós disponibilizámos, nas grandes opções do plano municipal, nas contas de gerência, que depois concretizam naturalmente nessas grandes opções, 48 milhões de euros para as juntas tomarem e concretizarem as suas iniciativas. São 48 milhões de euros. No último, que é recente, foi aprovado na última Assembleia Municipal, as contas de gerência dos 23 milhões de investimento, dos 13 mil milhões de poupança, 5,1 foram para investimentos da iniciativa da Junta de Freguesia. Naturalmente, há todo um conjunto de iniciativas e obras que acontecem no território, desde intervenções no litoral, desde a infraestrutura que nos trouxe, viária que nos trouxe, de facto, a este painel hoje, são outros investimentos que se associam a essa autonomia que nós, e essas condições que nós disponibilizamos, que assim entendemos, e hoje também já fui autarca com 11 anos e 4 meses, sei bem do que eles falam, do que é importante para eles, e muitas vezes quem anda menos atento a essas coisas, pensar que estas palavras que são forçadas, que muitas vezes eles manifestam de uma forma espontânea, eles fazem no pouco sentem, de facto, essa relação e essa comunicação e esse trabalho conjunto, que eu também o senti no meu tempo. De facto, é uma cultura que, felizmente, temos interiorizado, digamos, no que é a relação do Executivo, no que é a cooperação institucional. Vemos, de facto, a Junta de Freguesia como verdadeiros agentes de intervenção no território, e dessa forma com eles construímos, decidimos melhor, fazemos mais rápido, e é nessa perspectiva e é esse compromisso que, enquanto andar por cá e me deixarem andar, naturalmente isto não são processos de garantia, são processos, de facto, como o António dizia muito bem, de avaliação. Naturalmente, enquanto andar por cá, me derem a oportunidade. Já são 27 anos, podem perguntar se estou cansado. Naturalmente as coisas vão crescendo, vão tendo outros planos de intervenção, vão também lançando desafios no sentido do que é determinadas, pronto, a liderança dos processos e digamos que a relevância que em cada momento fui assumindo. Naturalmente, se tiver a oportunidade de continuar a trabalhar com todos os autarcas de freguesia, será para mim um privilégio, porque sei bem todas as ações que eles estavam aqui a reivindicar, sei bem coisas que poderão parecer, e talvez eu senti aqui o Sr. Salgueiro com alguma dificuldade em lançar novas grandes, qual seria a grande obra. Ele, de facto, ontem iniciou uma grande obra. Não era uma obra que não é algo que ele colocou no seu último programa eleitoral, era uma iniciativa que ele falava desde o primeiro momento que foi eleito, e já está no segundo mandato, está a terminar praticamente o segundo mandato, e ele reivindicava, e é uma grande intervenção. De facto, o município foi avançando, foi preciso cumprir aqui um conjunto de formalidades, e foi avançando, e partimos com financiamento municipal. Estamos a falar de um investimento significativo, que rondará na parte final mais de 300 mil euros, certeza absoluta, sem financiamento, avançarmos para uma concretização numa freguesia de uma obra desta natureza sem qualquer tipo de financiamento é de facto muito relevante, e sinto bem, digamos, que a alegria e a dificuldade que ele tem, porque mesmo ele, acredito que em alguns momentos de maior solidão terá tido muitas dúvidas se alguma vez se iria concretizar, e ontem de facto deu-se um passo significativo. O Filipe também elencou um conjunto de intervenções que estamos a acompanhar naturalmente. Há muitos projetos. Há, de facto, houve uma interrupção no tempo considerável e que é preciso recuperar tempo. Vila Nova de Anha, de facto, é de umas freguesias que temos que recuperar. Estamos a recuperar, o Filipe dizia que é a cereja em cima do bolo, a intervenção na EB, não é, de facto, era um objetivo nosso, queríamos, não estava, atendendo ao esforço financeiro que exige, não estava nas primeiras prioridades, mas estávamos a trabalhar, é todo aquele trabalho que não se vê, que não se projeta no dia-a-dia, mas que a continuidade que eles falavam há bocado é importante nestes processos, consolidam, de facto, ideias, intenções, iniciativas e necessidades que nós identificamos e que só se consolidam no tempo, muitas vezes no silêncio e no tempo é que se vão consolidando e vão criando as condições para de um momento para o outro, e às vezes mesmo de um momento para o outro, dizer é possível, estamos em condições de avançar e elas vão acontecer. Naturalmente há outras intervenções que ele identificou, estão todas identificadas, diria, estão praticamente todas quantificadas, sabemos muito bem o investimento que é necessário concretizar. No caso do António também em Chafé, temos também bem identificadas as ações. Há de facto um processo, diria, uma iniciativa que é complexa, que está a ser também, não está, essa será a única. Sabemos que precisamos de muitos milhões, não está, ou de alguns, não está ainda quantificável, que é a intervenção de requalificação de toda, diria, a minicidade da Amorosa, do lugar da Amorosa. De facto, é um esforço, está emergente, estamos a trabalhar nesse sentido, por fases, naturalmente. Há já uma ideia macro de todo, um planeamento geral para todo aquele espaço. Naturalmente, agora vai seguir faseadamente para que, de facto, requalifique também aquela parte da freguesia que é extremamente relevante e que se vai tornar também com esta infraestrutura. Do acesso, o novo acesso rodoviário vai-se ainda ser mais atrativo, a despertar o interesse de visitação, de investimento, e por isso de facto temos que acompanhar. No caso, deixei de dar para a parte final, porque também foi o primeiro presidente a ter a oportunidade de falar e fechávamos também com Dark. De facto, o Dark tem sido objeto de uma verdadeira revolução em termos do que tem sido o investimento e a requalificação e a criação de condições para que todos os darquenses sintam orgulho, de facto, de afirmar que são de Dark. De facto, é uma freguesia, uma vila com muitas particularidades, com uma heterogeneidade social, económica, muito, muito diversa e que merece toda a nossa atenção e que tem tido, de facto, os investimentos significativos de milhões que estão a acontecer neste momento em Dark, ou que estão a acontecer, que vão acontecer muito brevemente. Estamos a falar seguramente perto de 6 milhões de euros. É muito, também muito dinheiro. Só foi possível porque pensámos, planeámos para que Dark e com o Executivo, e agradeço, fiquei muito feliz de ouvir o Sr. Presidente, no fundo, em sintonia no que são muitas das ações que queremos concretizar, porque elas são extremamente estruturantes e vão revolucionar Dark. Não tenho dúvida, não é só muitas vezes, não é o investimento em termos dos milhões que são significativos, é de facto, digamos que as condições, as alterações de condições que elas vão trazer e as oportunidades que vão trazer, e mais que tudo aumentar a autoestima. Eu acho que de facto temos que trabalhar no sentido de que algo que não é palpável, que não se faz, não há uma forma mágica de fazer de um momento para o outro, mas há de facto um trabalho em cooperação, há de facto um trabalho que podemos concretizar. Há muitas ações que estão no terreno com esse objetivo, naturalmente não é só intervenção física, é de facto criar essas condições para que as pessoas sintam felicidade, olhem para, vejam o seu património valorizado. Nós falávamos no sábado, é fundamental que as iniciativas públicas não só resolvam problemas, deem resposta às necessidades, mas também valorizem o que é o património que é particular, que foi um investimento muitas vezes de uma vida inteira dos nossos concidadãos, e dessa forma estamos também a ir ao encontro do interesse material, naturalmente, deles.
Ficamos com essas palavras, não promessas, como disse, mas palavras
trabalho,
e intenções
trabalho.
E trabalho. Por parte do Sr. Vereador da Câmara Municipal, arquiteto Luís Nauro, muito obrigado. De resto, agradecer a todos a vossa presença, em particular ao Sr. Presidente Junto da Freguesia de Dark, pela hospitalidade também e por tão bem nos receber aqui na sua freguesia nesta 44ª emissão do programa Viana em Movimento. Estamos mesmo a terminar. Quero agradecer a todos, desejar-vos obviamente as maiores felicidades para aquilo que são os vossos projetos e anseios e naturalmente que marcaremos presença em próximas edições do Viana em Movimento ou outras eventuais situações que possam carecer da relevância também informativa. Obviamente a Rádio Alto Minho estará sempre por perto daquilo que são as vossas necessidades a esse nível. Agradecer a todos mais uma vez. Programa Viana em Movimento, hoje a realizar-se em direto da freguesia de Dark, junto à Capela da Senhora das Areias, junto ao Porto Mar Viana do Castelo, na extremidade, numa das extremidades desses acessos que serviram de mote para juntar este painel. A todos, então, continuação de um bom dia e até um próximo Viana em Movimento.